Hoje, com destaque para o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, sem esquecer, naturalmente, a demissão de mais um membro do Governo. São alguns dos temas, Luís Marques Mendes.
Olá, claro.
Muito boa noite, bem-vindo.
Passou bem?
Bem, muito obrigada. Hoje quero, no entanto, começar, como já começou várias vezes, pela evolução do custo de vida, numa altura em que o preço do cabaz alimentar sofreu ligeiras melhorias,
Exatamente. Vamos concentrar, sobretudo, em três questões. Em primeiro lugar, a alimentação, que começou por ser o grande problema, hoje continua a ser problema, mas há algumas pequenas melhorias que convém, digamos assim, partilhar com os nossos telespectadores. Vejamos, em primeiro lugar, neste domínio dos alimentos, o cabaz alimentar com 63 produtos essenciais que é elaborado semanalmente pela DECO. Qual é o aumento que tem desde o início da guerra? 16,6%. Disse-se, é muito, e é verdade, um aumento significativo, de 183 euros para 214. Mas atenção, já esteve em 25% de aumento. Portanto, já houve aqui uma redução. Do ponto de vista das famílias continua a ser muito, claro. Mas do ponto de vista dos números houve aqui uma redução. Segundo, cabaz. Agora é o cabaz também estudo também da DECO, mas é o cabaz alimentar IVA zero, ou seja, aquele cabaz também é analisado todas as semanas pela DECO, tem a ver com 41 produtos sobre os quais recaiu a medida do IVA zero, que continua em vigor. A medida teve ou não teve algum efeito? Isso teve, porque de acordo com estes dados, que são dados da DECO, que é uma entidade independente, um cabaz com 41 alimentos, tinha à partida, antes da aplicação desta medida, um preço de 138 euros e agora está em 127. Portanto, há aqui uma redução de quase 8%, ou seja, houve uma efetiva descida de preços. Depois há umas pessoas que notam mais, há outras que notam menos, há umas que não notam, há outras que notam, mas os números estão aqui para provar o quê? No domínio da alimentação, evidentemente que esta é sempre uma dor de cabeça para as famílias. Mas talvez já tenha sido mais dor de cabeça. Evidentemente que há sempre uma coisa a terem atenção que não podemos esquecer. Mesmo quando a inflação estiver em 2%, aquilo que aumentou, aumentou. E, portanto, evidentemente que este é o ponto da situação.
Falando de dor de cabeça.
Agora, dor de cabeça maior, eu acho que é hoje no domínio da habitação. Começou por ser um pequeno problema e hoje é um pesadelo. É um drama para muitas famílias. Vejamos dois quadros apenas centrando no essencial. Primeiro, em matéria de juros, temos os sextos juros mais altos da União Europeia em matéria de crédito à habitação. Ou seja, há três países, Letónia, Lituânia e Estónia, ali identificados a branco, que têm, digamos assim, as taxas mais altas. Depois temos Portugal ali encarnado, sexto lugar, com uma taxa que já é ligeiramente superior a 4%, acima mesmo da média da zona euro. E depois temos os dois países com juros mais baixos, que respectivamente a França e Malta. E portanto, evidentemente que se nós temos um dos juros mais altos, obviamente que isso pesa nas pessoas. Claro. O que é que está a fazer uma parte grande dos portugueses que têm crédito à habitação? Este é um outro dado que eu nunca tinha trazido aqui. E que são dados do Banco de Portugal, que é renegociação dos empréstimos. Fala-se muito. Ora, pergunta-se, há muita gente ou não há a renegociar empréstimos? Pois vejamos o seguinte rapidamente, eu explico rapidamente estes números. Em maio do ano passado, só 7% das pessoas no conjunto dos créditos em geral é que renegociaram empréstimos. Em maio deste ano, como ali se vê, 38%. Atenção que isto são os dados mês a mês, não é o acumulado. Por isso é que, por exemplo, ali em abril houve 39% a renegociar empréstimos, agora no mês de maio 38%. Mas o que isto demonstra é o seguinte, as pessoas com problemas, com dificuldades, com o pesadelo do aumento da prestação da casa, estão a chegar à beira do banco e a renegociar os empréstimos.
Ou pelo menos a tentar, porque também houve queixas de que muitas delas sentiram grandes dificuldades em fazê-lo junto de alguns
bancos. Não, quer dizer, tentar, porque evidentemente a última palavra depois compete ao banco. Qual é o problema maior que há no meio disto? Muito boa gente está a amortizar, ou seja, pagar antecipadamente, tinha poupanças e paga antecipadamente, certo? E resolve o problema do empréstimo para não perder a casa. Qual é o problema? O problema são aqueles que não conseguem renegociar e muito menos amortizar o empréstimo porque não têm recursos para isso.
Claro.
E para isso é um drama. E para isso eu já conheço situações, e às tantas você também conhece, e provavelmente muita gente conhece, pessoas que já entregaram mesmo as suas casas Sim. ao banco. Não sei se é mais, se é menos, mas este é um drama sério. Finalmente, já agora, uma questão que tanto falámos há semanas atrás, como é que as coisas evoluíram ou não evoluíram. Depósitos.
Sim.
Juros dos depósitos, os depósitos a prazo. Vimos os juros dos empréstimos, agora do outro lado. Eu diria que a situação melhorou, mas pouco. Nós já fomos o pior país da zona euro nos depósitos, ou seja, o que pagávamos menos. Depois passámos a penúltima, antepenúltima, agora estamos em quarto lugar a contar do fim. Portanto, melhorámos, mas melhorámos ainda pouco, como ali se vê, e portanto, a pouco e pouco, paulatinamente, os bancos estão a aproximar-se, digamos assim, da média da zona euro. Importa que se diga em qualquer circunstância. Há bancos que já estão, isto é uma média,
Sim.
há bancos que já estão a praticar de valores de juros acima,
um bocadinho acima,
bastante, ou até um pouco significativamente acima. Portanto, há que chamar a atenção disso. Uma curiosidade, juros dos depósitos, empresas e particulares, as empresas conseguem melhores juros do que as famílias. São dados também oficiais do Banco de Portugal, 2,37% de juros que as empresas conseguem, estamos a falar de médias, e as famílias a 1,26%. Perguntar-se-á porquê.
Num
modo geral, julgo que a explicação é esta. Primeiro, porque as empresas têm maiores quantidades a depositar, logo tem uma maior capacidade de negociação para subir o juro. E, do modo geral, tem uma boa literacia financeira. É isto, seguramente, que explica a situação.
Esta diferença.
Aqui temos, digamos assim, o ponto
um retrato,
da situação
é?
Dos dados essenciais. Não são todos, são aqueles
Mas são,
que
são estes três que escolheu. Bom, foi finalmente conhecido o relatório preliminar à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, gerou muita Sim. contestação. Como é que avalia as conclusões do relatório e também aquela decisão Sim. de incluir umas coisas e não incluir outras nesse relatório?
Sim, este relatório está a ser criticado por toda a gente. Não há quase ninguém, tirando o Partido Socialista, à esquerda, à direita, toda a gente. E porquê? Porque é, digamos assim, muito a favor do governo. Agora, eu queria dizer em primeiro lugar o seguinte. Sempre que há comissões parlamentares de inquérito, as maiorias, os deputados da maioria tentam sempre, o mais possível, ajudar os governos. Não responsabilizar os governos. E o PSD no passado também já fez isso. Para sermos francos e honestos. O que há de diferente desta vez? É que ultrapassaram-se todas as marcas da decência e da falta de isenção. Este relatório, apresentado por uma deputada, Ana Paula Bernardo, é o máximo do sectarismo. É o máximo da falta de isenção. E para as pessoas não pensarem que, digamos assim, que é música celestial, eu preparei até dois quadros, apenas com dois exemplos para não maçarem, daquilo que não pode acontecer. Vejamos o seguinte. Toda a gente viu que o ministro João Galamba, houve, vejamos o que está escrito do lado esquerdo, factos. Houve incidentes enormes no Ministério das Infraestruturas. Foram discutidos em várias audições. Os portugueses assistiram a essas várias audições. O primeiro-ministro até considerou publicamente que eram incidentes deploráveis. Pois bem, vejamos do outro lado o que está ali no relatório. Nem uma palavra há sobre este assunto no relatório. Eu insisto, nem uma palavra. Audições foram completamente ignoradas e foi pelo menos a audição do ministro, do chefe de gabinete do ministro, do adjunto do ministro. O ministro, portanto, foi ilibado porque a senhora relatora entendeu ilibar. O ministro. Mas não foi isso que aconteceu nas audições. Que explicação da relatora? Este assunto não está no objeto da Comissão Exatamente. Parlamentar de Inquérito. Não, não é verdade.
Diferente.
Não é verdade, porque se não estivesse, não tinham sido feitas as audições. E foram feitas as audições com concordância de toda a gente. Portanto, a isto chama-se o quê? Isto chama-se, evidentemente, tentar reescrever, tentar branquear a situação. Outro exemplo. Com o ministro Pedro Nuno Santos. Que foi, digamos assim, o primeiro grande causador desta matéria. Factos. Indemnização a Alexandre Reis. O ministro sabia de tudo, autorizou tudo e aprovou tudo. Mas o ministro até se demitiu e assumiu a culpa. Portanto, ele até assumiu a culpa e até se demitiu. Pois bem, no relatório, a culpa é só atribuída à ex-CEO da TAP, pois, como já foi embora, o ministro é ilibado e o governo não tem nenhuma responsabilidade. Naquilo em que, veja bem, um ministro e o secretário de Estado até se demitiram, assumindo a culpa, dizendo, não, eu tenho culpa, por isso me vou embora. Só falta mesmo esta senhora relatora fazer uma coisa, que era atribuir um voto de louvor ao ministro. Estava uma menção honrosa, fazer-lhe uma homenagem, dizer, ah, o senhor ministro esteve muito bem. Quer dizer, isto, eu acho que isto é branquear uma situação.
Sem qualquer tipo de pudor.
Repara uma coisa, os portugueses assistiram às audições e depois as conclusões são de outro filme, de outra audição. Faz lembrar aqueles jogos de futebol em que termina com o resultado e o treinador que perdeu chega à conferência de imprensa final e fala de um outro jogo que ninguém viu. Agora, as pessoas perguntarão é, porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Porquê é que uma relatora, que é do Partido Socialista, tentou banquear assim desta maneira? Oh, claro, é muito simples. Em linguagem mais simples é assim. De quem é que em Portugal os deputados dependem? Dos chefes partidários. Quem é que escolhe os candidatos a deputados? Os chefes dos partidos. Quem é o chefe do Partido Socialista? O Primeiro-Ministro António Costa. Quem é o chefe que provavelmente vem a seguir a António Costa? Pedro Nuno Santos. Então está aqui explicado, a deputada agradou a António Costa e agrada a Pedro Nuno Santos. E, portanto, tem o seu lugar de deputada garantida no futuro. Qual é a diferença? A diferença é que, entretanto, ela não pensou que, ao mesmo tempo, está a dar um pontapé na credibilidade das instituições. Porque se as pessoas ao verem isto dizem, afinal, maioria absoluta é isto, é poder absoluto. É sectarismo, é prepotência. E, portanto, isto acho que faz mal à democracia.
Nem todos os deputados socialistas concordaram com isto, desde logo os presidentes da Comissão Parlamentar.
Deixe-me dizer que chama a atenção e bem. Eu devo prestar aqui um elogio a dois outros deputados socialistas, Seguro Sanches e Lacerda Salles. Ambos presidiram, Lacerda Salles ainda está a presidir esta comissão. Acho que um e outro tiveram um trabalho de grande dignidade e de grande isenção. Mas Lacerda Salles, que esteve na parte final e que teve que presidir às audições mais críticas e mais sensíveis, eu acho que ele foi de uma dignidade, de uma seriedade, de uma independência que não é normal em qualquer deputado. E ainda hoje, uma crítica que ele fez, justa, correta, ao ministro Pedro Adão e Silva,
sim,
que andou a destratar os deputados, que é uma coisa que o ministro não deve fazer, o raspanete que Lacerda Salles deu a Pedro Adão e Silva, eu vou-lhe dizer que é de uma frontalidade e de uma coragem que não é normal. Não é normal, se bem conheço na vida política, um deputado ter a coragem, embora tenha razão, de pôr na ordem um ministro. Portanto, ainda há pessoas no Partido Socialista que têm comportamentos errados, há pessoas que têm comportamentos certos, como seguramente em todos os partidos há quem atuo bem e atuo mal.
Mas e agora? Tanto trabalho, tantas audições, o país seguiu esta novela durante tanto tempo e isto agora fica assim com o relatório, sabemos que é preliminar,
não,
mas fica assim o tal branqueamento de que fala aqui?
Agora não sabemos ainda, o relatório é preliminar. Agora os partidos vão apresentar propostas de alteração. Vamos ver aquelas que são acolhidas, aquelas que não são acolhidas e depois falaremos no final.
Muito bem. Entretanto, caiu mais um membro do governo, desta vez foi o secretário de Estado da Defesa. Foi uma demissão que considera que pecou por tardia, uma vez que já há algumas semanas se conheciam as suspeitas que recaem sobre ele?
Parece-me que sim, que a única surpresa é ser tardia. Eu devo dizer que este assunto é um assunto sério e grave, mas eu acho que passou ao lado de, porventura, muitos nós. Eu próprio, por mim, falo.
Estávamos atentos à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Exatamente.
Da TAP.
Mas sei lá, o Expresso acompanhou muito bem este assunto, a SIC aqui acompanhou muito bem este assunto, tem vários textos sobre isso. Há uma antiga deputada, Ana Miguel Santos, que é a antiga deputada da área da defesa, muito conhecedora destas matérias, que foi sempre insistir no assunto. E portanto, houve muito boa gente, para além de outras pessoas, mas de facto, este assunto passou um bocadinho ao lado das pessoas, mas o assunto é grave e houve um secretário de Estado que teve que sair porque foi constituído arguído com suspeitas de corrupção.
De corrupção, sim.
Corrupção, não é de que propriamente teve uma multa de trânsito. Bem, e eu acho que há sobretudo aqui três questões, é muito importante ter atenção. Primeiro, já é o 13º membro do governo, num ano e meio a ser substituído. Eu acho que primeiro-ministro e ministros deviam ter um bocadinho mais cuidado nas escolhas. Segundo, há uma questão que vale aqui a pena recordar. O Primeiro-Ministro há uns meses fez um questionário
precisamente,
para os membros do governo preencherem, para avaliar se no seu passado não havia problemas aqui perigosos. Na altura, o Presidente da República, recorda-se, disse, isto devia aplicar-se já
aos que
àqueles
já estão
em funções.
Exato.
E o Primeiro-Ministro achou que não. Afinal, o Presidente da República talvez tinha razão. Era mais prudente. E, portanto, não sei se agora o Primeiro-Ministro não deveria fazer isso relativamente a outros, porque podem vir aí outros arguídos. Bom, e depois falta saber o que é que vai acontecer. Agora, a questão de fundo, mas há uma questão de fundo ainda mais importante do que isto. Porque a questão de fundo ainda mais importante é a displicência com que o Primeiro-Ministro fala de questões de corrupção.
Displicência como?
Sim. Ontem, o país viu, aquele país que vê televisão e acompanha um bocadinho estas matérias, a falar da demissão do Secretário de Estado, suspeito de corrupção, veja bem, o Primeiro-Ministro disse, isto não é assim muito importante, com todo o respeito, por toda a gente que fala no espaço público, eu ando na rua com as pessoas e as pessoas não me falam desses temas. Bom, eu devo dizer o seguinte, eu acho que isto é um bocadinho assustador. Eu percebo que o Primeiro-Ministro quer desvalorizar este assunto, porque no fundo é a queda de um membro do seu governo, escolhido por ele, e suspeito de corrupção. E, portanto, faz os possíveis e impossíveis para que não se fale do assunto. Mas a mensagem que o Primeiro-Ministro passa ao falar desta maneira é uma mensagem de que está a desvalorizar e a desgraduar o combate à corrupção. Não é a sua intenção, mas é essa a mensagem que passa. Porque dizer, as pessoas não querem saber disso. Não, as pessoas em Portugal não querem saber de combate à corrupção. A última sondagem nos parece diz que as pessoas estão preocupadíssimas porque não há um combate a sério à corrupção em Portugal. E o Primeiro-Ministro está a desvalorizar, a desgraduar. Dá a impressão que não é assim tão importante quanto isso o combate à corrupção. Agora, eu gostava de recordar aqui o seguinte. É por coisas destas, de andar sempre a desvalorizar, que se criou o monstro Sócrates. Tá, todos os sinais estavam lá, mas andou toda a gente a desvalorizar. Estavam lá todos ao lado dele. António Costa, Santos Silva, eram todos ministros, mas andaram sempre a desvalorizar. Ora, isto é um mau princípio. Um primeiro-ministro nunca, nunca deve desvalorizar a questão do combate à corrupção. As questões que têm a ver com corrupção, seja com os membros do seu governo ou de outro governo, seja com quem for, porque é uma má mensagem que se passa para o exterior. E vou-lhe dizer aqui, até devo também elogiar uma outra pessoa do Partido Socialista, o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias. Na mesma ocasião, ou na mesma semana em que o Primeiro-Ministro está a desvalorizar, ele veio dizer, numa entrevista à Renascença, acho que na sexta-feira, que relativamente às contratações no Ministério da Defesa, a Ministra devia fazer uma auditoria geral, porque ele diz que há aqui um padrão que já vem de trás, de vários governos. E eu acho que ele tem toda a razão. Mas em qualquer circunstância, independente, sim ou não, a auditoria é uma coisa que é verdade. Há pessoas que se preocupam com questões da ética e do combate à corrupção. E há outras que desvalorizam. E eu acho que as que desvalorizam estão no mau caminho.
Está a referir-se naturalmente ao Primeiro-Ministro, neste caso em particular. Por esta altura, Luís Montenegro celebrou o primeiro ano enquanto Presidente do PSD e Pedro Nuno Santos também regressou ao lugar no Parlamento. É deles que quero hoje também falar, porque considera que é para eles que se vai virar o foco. Mais cedo ou mais tarde, mas nos próximos tempos o foco vai estar neles.
Achei muito engraçado que ambos tiveram muito nas notícias esta semana, por razões completamente diferentes. E há, de facto, aqui duas ou três coincidências interessantes, pois há bastantes diferenças. A primeira é que são do mesmo distrito, Aveiro, e ambos do norte do distrito. São da mesma geração, mais ou menos da mesma idade. E vão ser, muito provavelmente, para não dizer muito seguramente, é a minha convicção, candidatos a Primeiro-Ministro nas próximas eleições. Ou seja, um por um partido, outro por outro, vão ser adversários. E esta semana, comecemos por Pedro Nuno Santos, esteve em alta com o seu regresso ao Parlamento. E foi aos ombros. Parecia, de facto, uma grande estrela. Ele nem quase nem precisou de abrir a boca para ser a grande estrela, digamos assim, da semana.
Uma espécie de regresso do filho pródigo.
Pronto. E, portanto, ele está ali em alta com quer os mídias, quer os deputados do Partido Socialista, de facto, ele é em alta e já foi recebido como líder. E isto aqui tem duas curiosidades políticas que eu acho engraçadas. A primeira é esta. Vendo as imagens, assistindo a todo este espetáculo esta semana, dá a sensação que no Partido Socialista há dois líderes. Um líder que está no governo, António Costa, e um outro líder que está no Parlamento, Pedro Nuno Santos. Um líder que está a preparar-se para sair e um líder que está a preparar-se para entrar. Um líder que já dá um bocadinho a sensação de passado e um outro que respira futuro. Quer dizer, esta ideia de um partido com dois líderes é um pouco a percepção pública que fica. Não sei se isto ajuda muito à autoridade.
Mas dá uma imagem de um partido mais dividido, de alguma maneira.
Eu não sei se isto ajuda muito à coesão interna, mas que a percepção pública é esta. É, e já é, há uns anos. Esta semana ficou mais marcante. A segunda coisa também curiosa é o seguinte. O primeiro-ministro António Costa ganhou a maioria absoluta há quanto tempo? Um ano e meio.
Um ano e pouco, sim.
E todavia, veja bem, tendo ganho apenas há um ano e meio, ainda faltando, portanto, 3 anos e qualquer coisa para o final do mandato, o que mais se fala é de quê? É da saída de António Costa. Sim. Olha, mas ele sai para o ano, 24, ou sai em 2025, ou sai em 2026. Agora, veja bem, ele acabou quase de ser eleito, o que se fala é da sua saída. Portanto, é a ideia de que há um líder de passado e já há um outro líder em preparação de futuro. Portanto, isto são curiosidades. Se isto depois ajuda a autoridade, a liderança do líder, à coesão interna, isso é um problema lá dentro, mas o Primeiro-Ministro alimentou, deixou alimentar isto durante estes anos todos, às tantas não está preocupado.
Quanto a Luís Montenegro?
Quanto a Luís Montenegro, celebrou um ano de aniversário e detectam-se nesta semana em que apresentou um grande pacote sobre a saúde.
Mas ainda vai precisar de ir mais a fundo, explicar melhor aquilo que
pretende. Sim, mas quer dizer, nota-se que há aqui a intenção de fazer duas mudanças. Eu, como critiquei que Luís Montenegro tivesse um discurso muito virado para a política e pouco para as pessoas, acho que há aqui uma mudança esta semana, que é ele falar mais para as pessoas e menos para a bolha política. Se eu critiquei antes, acho que devo elogiar agora. E depois, como tenho sempre sublinhado também, é bom ter causas, propostas alternativas. Tem aqui no domínio da saúde. Uns concordam, outros discordam. Mas é assim que se faz a política de alternativas. Portanto, é uma mudança positiva e depois haverá, algo que já está pré-anunciado, mais uma proposta em matéria proposta alternativa em matéria fiscal no verão. Uhum. Portanto, as sondagens ainda não são consistentes, mas é falando para as pessoas e apresentando alternativas que um líder se constrói.
Sim, exatamente, e se afirma. Bom, daqui a menos de um mês o Papa visita Lisboa para a Jornada Sim. Mundial da Juventude. Pela ocasião vai ser aprovada, por causa da ocasião vai ser aprovada uma amnistia que também está a gerar alguma polémica. A verdade é que não é uma decisão inédita, isto regularmente
não,
acontece.
Não, é uma decisão inédita.
As visitas dos Papas.
Não, eu por isso eu preparei até aqui uns dados sobre isso. Quer dizer, quando vem um Papa a Portugal, é habitual uma amnistia, eu diria, é umas vezes sim, outras vezes não, vamos ver rapidamente. E depois, como as pessoas gostam de saber o que é que vai ser amnistiado ou não, vamos também rapidamente explicar. Até hoje tivemos 6 visitas papais em Portugal. 6. Só em 3 é que houve amnistias. João Paulo II visitou Portugal 3 vezes, depois Paulo VI, Bento XVI e o Papa Francisco. Só houve amnistias nestas 3 visitas. Paulo VI, em 1967, ainda no antigo regime com Salazar. O Papa João Paulo II, em 82, no governo de Pinto Balsemão. E em 1991, o Papa João Paulo II, portanto, as 2 vezes João Paulo II, depois houve uma terceira mais tarde. Só houve amnistias nestas ocasiões. Que é uma forma, normalmente, de se associar a algum sentido de reintegração social à tolerância papal. Esta 4ª amnistia que vai surgir, ainda não está votada,
Sim.
vai ser, digamos assim, a mais pequena de todas. Pequena em termos de conteúdo. Digamos assim que é mais simbólica que outra coisa. Agora, o que é que em princípio vai estar na amnistia? Isto é o que está na proposta do Governo. Amnistia para contornações com coimas até 1.000 euros. Portanto, então aqui as multas de trânsito. Embora não para aqueles que conduzam sob efeito do álcool. Amnistia para infrações disciplinares. Amnistia também para infrações até 1 ano de prisão ou 120 dias de multa. E depois, além da amnistia, há um perdão. Perdão de prisão e perdão de pena de multa. Perdão de prisão de 1 ano em penas que vão até 8 anos de prisão. Alguém que tem 8 anos tem uma redução de 1 ano. E perdão de pena de multa com penas que possam ir até 120 euros. Há também Isso. aqui, 120 dias, há também aqui um perdão. Finalmente, há uma questão. Que é, isto vai aplicar-se só a jovens ou a toda a gente?
É a questão dos 30 anos, isso que está a gerar mais polémica.
É, porque, então é assim, do lado dos partidos, o PSD, por exemplo, através da sua deputada Andréa Neto, fez uma intervenção considerando que é inconstitucional.
Sim.
Não pode haver discriminação em função da idade.
Da idade.
Há outros partidos que também têm algumas dúvidas, mas sobretudo foi aqui o PSD que levantou a questão. Mas o Governo considera ao contrário. que talvez os 30 anos faça sentido. O Governo considera que não é inconstitucional, considera que já há hoje um regime penal para jovens, considera que já houve amnistias no passado em que houve esta discriminação a favor dos jovens. E, portanto, só daqui a 8, 10 dias é que haverá uma decisão. Acho que a grande questão é saber se vai ser para todos ou vai ser para jovens. As posições estão basicamente neste quadro, vamos ter que acompanhar.
E, entretanto, hoje soubemos que o responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude vai ser nomeado cardeal. Ele diz que foi apanhado de surpresa, claro. Mas podemos dizer que é uma espécie de prémio pelo trabalho desenvolvido ou não?
Vamos lá ver, Clara. Eu acho que é uma grande decisão do Papa, na minha perspectiva. Acho que é, em primeiro lugar, uma grande decisão para o país. Prestigia Portugal, como já sublinhou o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu acho que é uma grande decisão para a Igreja Católica Portuguesa, porque é, de facto, sublinhar o mérito de um dos seus maiores bispos. E, portanto, é prestigiante para a Igreja Católica Portuguesa. Terceiro, eu acho que é uma grande decisão também para o próprio, porque, claro, que lhe cria maior responsabilidade. Mas também ao reconhecimento do seu talento, da sua qualidade e, digamos assim, da confiança que o Papa tem em Dom Américo Aguiar, que é um bispo muito novo. E, portanto, eu pessoalmente acho que é justo, mas eu tenho uma relação de muito apreço e admiração por este bispo, mas eu acho que a todos os títulos é uma distinção importante. E já agora, uma novidade. Porque eu acho que também nesta ocasião, esta distinção tem muito a ver com a Jornada Mundial da Juventude. Que Dom Américo Aguiar está, digamos assim, é o principal organizador em Portugal. Pois bem, Dom Américo Aguiar daqui a uma semana vai estar, isto ainda não é público, vai estar na Ucrânia, no fim de semana próximo, na Ucrânia, porque os jovens ucranianos não podem, evidentemente, vir a Portugal. À Jornada Mundial da Juventude, ele vai fazer uma espécie de antecipação, sem Papa, mas ele, da Jornada Mundial da Juventude, na Ucrânia, para 20 ou 30 mil jovens. Eu acho que isto também é de saudade.
É de louvar.
E já agora, deixe-me dizer, já que estamos há pouco tempo da Jornada Mundial da Juventude, vejo muitas organizações a marcar greves, manifestações, para essa ocasião, têm todo o direito, porque a democracia não está suspensa com a Jornada Mundial da Juventude. É verdade. Mas eu acho que essas organizações não ganham nada em fazer greves ou manifestações nessa ocasião e podem prejudicar um bocadinho que seja, nunca será muito, a imagem de Portugal no exterior. Eu acho que deviam reponderar.
Mas têm mais visibilidade, naturalmente.
Mais visibilidade se eu conseguir um ganho de causa, mas se eu antes colocar as questões nestes termos, olha, eu tencionava manifestar, mas a bem da imagem do país e todos nos visitam, não vamos fazer, acho que ganham mais peso e mais credibilidade.
Vamos às notas finais, que o tempo voa.
Sim, senhor, vamos às notas finais. Uma saudação a Pedro Abrunhosa, que recebeu a medalha de honra da cidade do Porto. Justíssima homenagem. Saudação a um jovem Sérgio Silva da Trofa, que ganhou o prémio Empreendedor do Ano, uma iniciativa patrocinada pelo Expresso. Uma saudação a um projeto solidário de grande qualidade, chamado Mãos de Esperança, que é de uma cirurgia plástica, Ana Silva Guerra. O que é que ela fez? Depois de ter saído do Serviço Nacional de Saúde, está a fazer cirurgias gratuitas para pessoas necessitadas que não conseguem fazê-lo no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho extraordinário. Mais dados, há uma excelente reportagem na TSF sobre este assunto. Uma saudação à cidade da Gualva Cacém, aqui quase ao lado, em Sintra, é a 10ª maior cidade do país. E vai fazer um grande debate sobre a sua projeção urbanística do futuro com um programa de enorme qualidade. Saúde mental, uma questão cada vez mais importante. Duas reportagens no Público, no Diário Notícias e no Público sobre a Clínica da Mudança. O que é que é? A Clínica da Mudança é uma nova clínica que vai abrir esta semana em Lisboa com um método inovador de tratar depressões e designadamente por causa do álcool, que é com cetamina. É uma experiência a ter em atenção. Uma saudação à Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, que festejou o seu aniversário ontem, homenageou mais de uma centena de antigos e antigas atletas olímpicos, a começar por Fernanda Ribeiro. Uma palavra de felicitação a esta associação. Uma saudação também a Manuel Cavaleiro Ferreira. E à sua equipe, porque começaram anteontem, sexta-feira, as comemorações do nosso grande Guerra Junqueiro, centenário da sua morte. Ele que nasceu lá em cima, em Freixo de Espada à Cinta. Um grande programa que vai até 2024. E aqui a terminar, antes dos livros, uma homenagem a um dos maiores que nos deixou, José Matoso. 90 anos, um grande historiador. rapidamente queria recomendar aqui História da Cardiologia em Portugal, que é um trabalho notável de António Mata Antunes, Rafael Ferreira e Martins Correia, uma palavra de felicitação a todos e à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Depois, também, agora noutro âmbito, de Ana Rita Cavaco, que é a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, como é sabido, mas não é tanto um livro de enfermagem, um país na triagem, com vários testemunhos e depoimentos, também muito interessante. Um terceiro livro de uma jovem, uma criança de 9 anos. Beliscaram a Minha Felicidade, de Diana Ginja. Uma palavra muito especial para esta jovem que eu não tenho o gosto de conhecer, mas que me escreveu, e que é um livro que vale a pena ler. Com 9 anos, esta jovem vai muito longe e é também um estímulo para muitas outras crianças e jovens se dedicarem à escrita. Eu estive no princípio da semana no Faial, na cidade da Horta, numa cerimónia a assinalar o Dia da Cidade. E de lá trouxe estes dois livros, Mariana e as Bandoletes Mágicas, literatura infantil de Marla Pinheiro, uma jornalista, de resto moderou um painel, que é um que eu estive a participar e moderou lindamente. E também de Cristina Silveira, A Mulher no Poder Local, também jornalista, também da Horta, da Ilha do Faial, A Mulher no Poder Local. É sempre bom também chamar a atenção da importância das mulheres, designadamente nas câmaras e nas juntas de freguesia. E parabéns aqui para o Faial, porque a ilha continua muito bonita, cidade cada vez mais bonita e o povo acolhedor e afetivo, como sempre.
Não é? Como sempre. Teve magnífico. Uns bons dias no Faial.
Só tive um dia.
Um dia.
Só 24 horas. Muito mas foi bom.
Muito obrigada, Lisboa.
Clara, foi um gosto.
Voltamos a encontrar-nos aqui no próximo domingo. Até
muito
lá.
Bem. Obrigado.